Tivemos aqui outras perguntas relacionadas à relação, ao entendimento entre diferentes partes das Américas. O senador Suplicy indagando se é possível imaginar o Mercosul, a Unasul e outros exercícios de integração convergindo. Eu acho que é possível imaginar, sobretudo aqui na nossa parte ao sul do continente, já é uma realidade essa interação em um padrão que é realmente sem precedentes. Para os senhores terem uma ideia, além de eu me reunir pelo menos duas vezes com todos os ministros sul-americanos, sem exceção, nós temos reuniões bienais com todos os embaixadores brasileiros na América do Sul. Eu comentei a rede de acordos comerciais que criará uma zona de livre comércio até o ano 2020. Enfim, os contatos no mais alto nível se multiplicam. O setor privado hoje em dia tem a noção do quão valioso é o mercado sul-americano, quão importantes são os investimentos nessa região, e é uma realidade essa efervescência de iniciativas que levam à integração. No plano hemisférico como um todo, existem alguns obstáculos, eu devo dizer, e sem querer entrar em muito detalhe, eu mencionaria que a Cúpula das Américas do ano passado, em Cartagena, em que participaram todos os líderes das Américas, do Canadá à Argentina, revelou pelo menos duas áreas em que não havia entendimento, comprometendo até mesmo a adoção de uma declaração final, que foi Cuba, precisamente, tema que o senhor levantou, senador, com os Estados Unidos e o Canadá com uma posição singular em relação a Cuba, em relação ao levantamento do embargo, enquanto que em todo o resto da América Latina e do Caribe, sem exceção, e esse é um fenômeno novo, porque até poucos anos atrás havia alguns países centro-americanos que não tinham relação diplomática com Cuba, mas todos os demais hoje em dia têm relação diplomática com Cuba, votam a favor da resolução das Nações Unidas chamando pelo fim do embargo contra Cuba e têm uma atitude diferente. É muito significativa a reforma migratória, sim. Como os senhores sabem, o Brasil sempre concedeu visto de entrada à blogueira Ione Sanches. Ela agora tem liberdade de vir ao Brasil, algo que nós saudamos. Hoje mesmo vou jantar com o vice-presidente de Cuba, Murilo Marini, que é o encarregado do que eles chamam de atualização do modelo econômico. É um enorme interesse cubano, até por compartilhar experiências e obter informação em relação políticas públicas desenvolvidas no Brasil, desenvolvimento agrário, industrial. Eles precisam criar um setor privado a partir de uma economia planificada e centralizada. Não é um desafio pequeno, mas os ventos de mudança sopram sobre Cuba, sim, e é uma sociedade com elevadíssimo nível de educação, como nós sabemos, e com a qual nós queremos continuar aprofundando nossa cooperação nos mais diferentes aspectos. Comentei já a cúpula dos BRICS. De fato, o banco e esse arranjo contingente de reservas são passos importantes. O banco poderá ser criado até o ano que vem. O arranjo contingente, ele é virtual e ele é destinado a auxiliar apenas os próprios membros dos BRICS, enquanto que o banco poderá financiar projetos de infraestrutura nos BRICS e no mundo em desenvolvimento. E foi nesse espírito que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, convidou um grupo grande de líderes africanos para dialogar com os países dos BRICS em Durban durante uma reunião à tarde, que foi considerada muito proveitosa por todos. Comentei já Israel-Palestina um pouco, e o senador Fernando Collor falava das, enfim, dificuldades, às vezes, de conciliar certos aspectos no âmbito do grupo BRICS, contradições internas ao grupo, né, em função de características das economias, das sociedades. Isso aí não deixa de ser verdade, é absolutamente correto identificá-las. O Brasil, de certa maneira, é um país muito singular dentro dos BRICS, porque talvez seja o único a um só tempo autossuficiente em energia, em alimento, em recursos hídricos, junto com a África do Sul, mas ainda com características singulares, é o único que está numa zona desnuclearizada, sem conflito algum com a vizinhança. Nós sabemos que tanto a Rússia como a China têm a Península Coreana, tem o Cáucaso, no caso russo, tem no caso da Índia, o Paquistão, o Afeganistão, eles estão situados em zonas mais conflagradas. Existem diferenças muito significativas. Uma outra diferença que eu acho interessante apontar é o seguinte, por mais que nós descrevemos os BRICS como potências emergentes, a verdade é que duas delas já emergiram há muito tempo. Duas delas são membros permanentes do Conselho de Segurança, Rússia e China, e três, Brasil, Índia e África do Sul, são postulantes, ou seja, países que trabalham ativamente pela reforma da governança internacional, até mesmo na área da paz e segurança. Já no que se refere à reforma de cotas do FMI, reforma da governança financeira e econômica, aí sim há uma convergência grande entre os cinco membros dos BRICS e uma atuação conjunta dos cinco tem sido muito importante para garantir que essa reforma no âmbito das instituições de Bretton Woods avancem. Hoje em dia, com o ingresso da Rússia na Organização Mundial do Comércio, é possível haver uma coordenação BRICS até mesmo no âmbito da OMC, se bem que aí, uma vez mais, existem diferenças e singularidades, sendo que a Rússia é o único entre os cinco que se autodefine perante a OMC como país desenvolvido. Os quatro demais estão participando dos trabalhos como país em desenvolvimento. E o acordo de swap cambial foi assinado, efetivamente, sim, em Durban. E, finalmente, eu comentaria muito brevemente a intervenção do senador Jorge Viana. Ele falou do preenchimento... Ah, foi o senhor Ferraço, senador Ricardo Ferraço, sobre o preenchimento de cargos. De fato, nós agradecemos o apoio do Congresso Nacional a esse aumento de cargos para diplomatas. Sem dúvida nenhuma, o aumento do número de embaixadas e de repartições brasileiras no exterior exige que tenhamos mais recursos humanos e financeiros, idealmente também, até para levar adiante cooperação. Hoje em dia, o Brasil está entre os 10 ou 11 países com maior número de embaixadas na África, até maior número do que o Reino Unido, por exemplo. E até entre os próprios africanos seríamos o terceiro ou quarto número em número de embaixados na África, mas não é só na África em que abrimos novas repartições, na Ásia Central, na Ásia, no Oriente Médio. Temos embaixada em todo o país, independente das Américas, inclusive todas as ilhas do Caribe, que nos permite não só desenvolver agendas bilaterais, mas também na hora de promover para cargos importantes nos organismos multilaterais. É muito importante termos esse apoio todo para conseguirmos os votos necessários. O que existe até um estudo sobre isso que identificou que os dois países que mais ampliaram sua rede internacional, governamental, de representações consulares e de embaixadas, nos últimos 10 anos foram Brasil e Turquia. Não por acaso, dois países emergentes que se comunicam sobre uma agenda cada vez mais ampla. E eu tenho contato muito frequente com meu colega Davutoğlu, da Turquia, sobre uma variedade de temas. Eu pude comentar já um pouquinho a Bolívia e garantir, enfim, aos alunos que estamos em conversas, sim, com o Ministério do Planejamento, para que haja esse concurso este ano. Queremos diversificar. O Itamaraty, ele está cada vez mais aberto ao diálogo com a sociedade civil. Eu tenho mantido contato também com alunos de uma variedade de procedências. Esse ano já dei 4 palestras, pelo menos, uma variedade de países, na Turquia em particular, foi muito gratificante um contato que eu tive com uma universidade em Istambul. E para aqueles que se apresentam ao concurso, mesmo para aqueles que não se apresentarem, mas que estudam em cursos de relações internacionais, tenho a certeza de que vocês têm no Itamaraty uma interlocução à disposição, e eu sempre que tenho tempo, tenho muito prazer em receber alunos também no meu gabinete. Muito obrigado.
Pela ordem, senador Eduardo Suplicy.
Como Vossa Excelência e diversos outros fizeram diversas perguntas e apelos sobre a Bolívia, eu quero dizer que, sobretudo a viagem do nosso presidente Ricardo Ferraço à Bolívia, teve o apoio de todos nós. Então, o apelo que diversos senadores, inclusive ele, fez para que possam ser bem resolvidos os problemas, tanto dos brasileiros presos que estão lá e já demonstraram a sua inocência, bem como da questão relativa ao senador Roger Pinto, como a, o senhor nos deu a notícia importante de que logo o nosso embaixador estará de volta à Bolívia, e isso não... E esperamos que a boa relação que o governo brasileiro tem com o presidente Evo Morales possa contribuir para que todos os passos sejam bem agora resolvidos. O senhor, Vossa Excelência, ministro Antônio Patriota, disse que gostaria e com maior boa vontade responderia as perguntas que foram elaboradas pela Conectas, das 34 que foram encaminhadas. Permita selecionar apenas uma que me pareceu muito interessante, que foi encaminhada para brevemente a Vossa Excelência poder responder, então, feita pela senhora Laura Trabger Weisbech. Em 2012, o Ministério da Defesa publicou o Livro Branco da Defesa Nacional, anunciado pela presidenta Dilma como um marco de transparência nos assuntos de defesa, por meio do qual nós, cidadãs e cidadãos, poderão conhecer as ações do Estado nessa área, bem como os desafios do país para aprimorar sua defesa nas próximas décadas. Se existe um esforço no seio dos Ministérios de Relações Exteriores de produzir um documento de natureza semelhante, apresentando à sociedade brasileira as prioridades da política externa brasileira para os próximos anos e abrindo um caminho a um diálogo com a sociedade em torno das mesmas. Achei que essa era uma pergunta que talvez Vossa Excelência possa nos dizer uma breve palavra em atenção às perguntas que nos foram encaminhadas pela Conectas.
A palavra de Vossa Excelência, senhor ministro.
O que estará disponível muito em breve, por exemplo, todos os pronunciamentos do chanceler, artigos, discursos da presidenta Dilma sobre política externa realizados até agora. Nós esperamos publicar isso dentro de um breve prazo. E também, no contexto dos contatos que eu já venho mantendo com a sociedade civil, e eu acho que, por exemplo, a comissão preparatória da Rio Mais 20 foi um bom exemplo, né? Havia todos os setores ali representados, além, obviamente, do legislativo, do judiciário, diferentes ministérios. Estou estudando a possibilidade de criação de um conselho de contato com a sociedade civil, que se reuniria a intervalos regulares e no contexto do qual discutiríamos e haveria essa possibilidade de diálogo permanente em torno dos objetivos, das linhas gerais execução e planejamento da política externa. De modo que a Conectas pode ter certeza de que só aumentará daqui para frente a oportunidade de um diálogo mais frequente com atores como ela.
Muito obrigado.
Senhor ministro,
permita só encaminhar duas correspondências que acabaram de me chegar de assunto importante para o Itamaraty, mas apenas entrego em suas mãos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores. Agradeço ao senhor ministro Antônio Patriota a presença de Vossa Excelência na Comissão de Relações Exteriores. Agradeço, assim como a presença do nosso embaixador Eduardo Santos, secretário do Ministério, geral do Ministério das Relações Exteriores. Agradeço ainda ao embaixador Bório, que está conosco aqui no dia a dia, cuidando dos assuntos cotidianos do Ministério, da boa interlocução com esta comissão, senhor ministro. E, por fim, agora mesmo, encerrando, não ficou muito claro, o chanceler argentino, na cúpula de Mendonça, ele teria dito que o retorno de Assunção as deliberações do Mercosul se daria até o pleno restabelecimento da ordem democrática no Paraguai. Vossa Excelência, ministro, teria declarado a suspensão do Paraguai do Mercosul será mantido até as eleições gerais no país.
Posso esclarecer?
Pode, claro. No Paraguai, o presidente da República e os novos governadores serão eleitos agora no dia 21 de abril. E tomaram posse no dia 15 de agosto, ao passo que os novos deputados e senadores assumem suas cadeiras em 1º de julho. Enfim, não está muito claro essas datas. Como é que Vossa Excelência imagina que esse desfecho se dará para que nós possamos restabelecer também com o Paraguai essas relações que são de muita importância para o nosso país?
Não, eu agradeço esse comentário, que inclusive me permite fazer uma observação que eu deixei de fazer, mas tinha intenção de fazer um pouco antes, quando a senadora Vanessa perguntou a avaliação da posição do Brasil, né, sobre a suspensão do Paraguai. E aqui o comentário que eu acho que é importante fazer é que a suspensão do Paraguai foi uma avaliação, foi em função de uma avaliação coletiva do Mercosul e dos membros da Unasul. E ela se mantém coletivamente também, ou seja, não é uma avaliação individual. Através até mesmo desse grupo de trabalho presidido pelo Salomon Lerner, do Peru, que se reúne regularmente em Lima e que agora negociou a participação da Unasul como observador eleitoral, a ideia é de que foi absolutamente correta a decisão e que, de fato, existe essa circunstância que Vossa Excelência comentou. Porque, segundo o protocolo de Ushuaia, ou a cláusula democrática da Unasul, o termo utilizado é plena vigência democrática. Então, assim como a decisão de suspender foi coletiva, a decisão de reintegrar será coletiva e exigirá uma avaliação sobre a plena vigência democrática no Paraguai. Agora, o que todos consideram, e eu acho que não há divergência em relação a isso, é que a realização das eleições ela é um passo fundamental, importante, para que se possa decretar a plena vigência democrática e a reincorporação plena do Paraguai ao Mercosul, que será objeto de uma avaliação pelos membros do Mercosul e da Unasul nas suas cúpulas deste ano.
Agradeço a Sua Excelência e desejo não apenas a Vossa Excelência, mas a toda a sua equipe, os melhores êxitos à frente do nosso Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, está encerrada a sessão.